Empreendedorismo é a palavra da hora. Aliás, há uns bons tempos, viu? Eu diria até que há mais de uma década. Mas o que sempre apareceu como um segmento do mundo dos negócios, aos poucos começou a se transformar em algo que tem gente chamando de seita ou até de religião, causando inclusive uma baita polêmica sobre o que se convencionou chamar de empreendedorismo de palco. Tá cheio de sacerdote por aí prometendo o céu, mas afinal de contas, como é que é empreender no Brasil, hein? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é a Gildegite.
Oi, Luciano. Meu nome é Gildegite Costa e Silva. Eu tenho 33 anos, sou técnica de enfermagem há 8 anos e sou de Montes Claros. Montes Claros, Minas Gerais. E nada mais, nada menos, ouvi hoje 17 podcasts. Não que eu não tenha nada pra fazer, tá? E o episódio que mais me deixou emocionado foi o de número 522, que tem como título Folha Seca, que você diferencia as palavras discernimento e julgamento. Eu sou de família de origem pobre, meus pais nunca puderam pagar uma faculdade pra mim. E hoje eu posso pagar a faculdade e com apenas 3 semanas de curso eu estou frustrada com o curso. Se não fosse esse episódio, eu já estava pensando seriamente em desistir. E você citou uma entrevista, deu exemplo de uma entrevista que você iria fazer com a Monique Evans. E ela, atrás dos bastidores, ela estava frustrada, angustiada, brigando com o diretor e disse a você que não aguentava mais. Para quem não sabe, a enfermagem é a segunda maior classe trabalhista do Brasil. Perde apenas pela classe metalúrgica. A enfermagem é uma classe sofrida, desvalorizada, humilhada, tem salários defasados, trabalha com sobrecarga e eu estava decidida. Antes de vir, eu e meu marido vir para Brasília, eu estava decidida de mudar de área. Mas através desse episódio, eu descobri que não foi a enfermagem, não foi eu que escolhi a enfermagem, foi a enfermagem que me escolheu. Eu amo o que eu faço. A enfermagem é a arte de cuidar. Eu estou no clímax da frustração antes de entrar no hospital. Mas quando eu estou perto de meu paciente, cuidando de meu paciente, dando banho, dando comida, trocando fralda, dando remédio, salvando uma vida, colaborando para salvar uma vida, eu me sinto feliz. Foi o que aconteceu com a Monique, quando você disse que ela entrou na entrevista. Antes da entrevista ela estava frustrada, angustiada, e na entrevista ela foi exuberante. Ela estava feliz, ela estava transfigurada, ela estava outra pessoa. E eu tenho apenas 3 semanas de faculdade. E eu me frustrei ainda mais porque eu sempre sonhei com a faculdade, com o meio acadêmico. Quando eu lia Dan Brown, um escritor norte-americano, quando ele falava do personagem Glendon, que era um professor acadêmico de Harvard, quando o Glendon falava do meio acadêmico, ele falava de pessoas maduras, pessoas com foco, E foi isso, foi essa realidade que eu encontrei na faculdade que eu escolhi para fazer o curso. A personalidade das pessoas é totalmente diferente. Pessoas imaturas, pessoas sem foco, pessoas que parecem que estão no colegial, pessoas que não têm maturidade, e isso me frustrou. Sabe aquela história, né? A alta expectativa, baixa realização. E se não fosse o seu podcast, eu iria sim desistir da faculdade. E eu decidi não desistir, porque é o meu sonho, é a minha expectativa, é a minha realização. E eu entrei com julgamentos, não entrei com discernimentos. E eu agradeço muito por você ter me ajudado a mudar de ideia. Eu agradeço muito por você ter feito eu pensar, raciocinar e não deixar que opiniões alheias mude a minha vida, mude o meu rumo, mude o meu sonho. Você está de parabéns. Eu peço que você não pare. Muito obrigada.
Putz, eu ouvi 17 podcasts, cara. Isso dá mais ou menos 9 horas de Café Brasil. Olha, ainda bem que ela é enfermeira, viu? Bom, você deve estar perguntando o que é que um depoimento de uma enfermeira está fazendo num programa sobre empreendedorismo. Olha, para mim ficou claro, viu? Quando a Gilda Egite começou a explicar o que é que a fazia feliz, começou a descrever o seu propósito, imediatamente eu fiz um paralelo com todos os empreendedores que eu conheço, inclusive eu. Talvez seja essa mesma noção de valor entregue a seus pacientes, que a Gilda Egite descreve, o motor para quem se entrega a construir seu negócio próprio. Obrigado pelo depoimento, pela entrega e pela nobre missão de salvar vidas, Gilda Egite. Eu me orgulho de ter um ouvinte como você.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Gilda Egite receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, hoje eu quero você doentinho. Na hora do amor, use...
Ai, Prudence...
Olha, para não criar expectativas, deixe-me liquidar o assunto aqui logo na largada. Eu não vou tratar nesse programa aqui do caso da Bel Pesce, viu? Quem não sabe, a Bel é uma garota que faz muito sucesso na internet como empreendedora e recentemente foi acusada de inflar o seu currículo com diplomas e feitos que ela não teria conquistado. Ela respondeu às acusações de forma não satisfatória. O caso continua quente, mas vai cair no esquecimento em breve. E deixará um prejuízo para ela, enquanto servirá como um alerta para todos que seguem celebridades em vários segmentos de atividade. Eu não acho que a Bel seja mal intencionada, eu acho que ela é jovem, impetuosa e sucumbiu aos holofotes. Foi feio, foi chato, faz parte do aprendizado. Muito bem, eu chego para o jantar e a minha esposa e minha filha me dizem que estão decidindo abrir um negócio. A dona do salão de beleza que nós frequentamos disse que vai fechar o salão e pensamos em comprar para tocar o negócio. É um grande negócio. Olhei para as duas, cheias de expectativas, e dei a minha resposta. Vocês estão loucas, porra? Que grande negócio, meu? Mais uma porra de um salão de beleza entre os quatro que existem em cada quarteirão aqui do bairro, pô. Vocês estão loucas? Minha esposa, que já havia sentido o gosto amargo de empreender no ramo de alimentação, ficou quieta. Mas a minha filha, cara, do alto de seus infalíveis, invencíveis, invulneráveis 25 anos de idade, ficou p*** e fez o que sabe fazer com maestria. Aumentou o tom da voz, começou a bater coisas e parou de escutar. A discussão terminou como sempre, ela saindo emburrada, batendo o pé no chão e a porta. Eu tinha acabado com seu sonho de empreendedorismo. Pois é. Se essa história é familiar a você, que viu seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô desbundar você como eu desbundei a minha filha, erga as mãos aos céus, viu? Talvez eles tenham te livrado de uma tremenda dor de cabeça. Não pense que eu fiquei chateado ou entristecido com aquela minha postura diante das duas, não, viu? Eu me vi diante de uma situação que eu desconfio que se repete indefinidamente no Brasil. Gente entusiasmada, disposta a ser dona do próprio nariz e ganhar dinheiro com mais do mesmo. E pensar que isso é empreendedorismo, viu? Não, não é. E talvez esse seja o grande problema a ser enfrentado no Brasil. Poucos dias antes, conversando com uma amiga gaúcha, ela me contava que decidiu abrir com o marido uma loja de produtos veganos lá em Porto Alegre. Um negócio, sob vários aspectos, inovador. Fizeram uma pesquisa, viram que haveria mercado e foram ao planejamento. Só para, no final, desistir. Concluíram que o dinheiro que investiriam, aplicado num banco, daria resultado melhor e muito mais seguro que o risco de empreender neste momento no Brasil. Parece assustador, não é? É broxante.
Eu levo a minha vida chorando pelo mundo. Talvez até tivesse algum desgosto profundo. Procuro na memória, procuro me lembrar, mas eu não posso, não posso. Nasci para chorar. Se vejo uma garota olhando para mim e ela me pergunta por que sou tão triste assim. Eu fico sem resposta, digo adeus e vou embora. Pois é hora, é hora, é hora de chorar.
Ai, como eu sou mal, viu? Às vezes desconfio que alegria é ilusão e que o amor não entra no meu coração. Você tá ouvindo Raimundo Fagner em 1973 com Nasci para Chorar, a versão de Erasmo Carlos para Born to Cry, sucesso de 1962 do cantor norte-americano Dion. Lala, manda aí, vai. Pois é, mas quem gravou essa música em 1964, mais de meio século atrás, foi o Roberto Carlos.
Pelo mundo, talvez até tivesse algum desgosto profundo. Procuro na memória, procuro me lembrar e não encontro. Nasci para chorar. Se vejo uma garota sorrindo para mim e ela me pergunta por que sou tão triste assim. Fico sem resposta, digo adeus e vou embora, pois é hora.
Olha, uma dica importante para complementar esse programa aqui é legal você ouvir o podcast Café Brasil 236, o Empreendedor Limitada, publicado lá em 2011. Você achou que o começo desse programa aqui tá broxante? Então se prepare, cara. Ouça este texto publicado pelo advogado Rafael Rossetti em sua página no Facebook. Se você é um empreendedor em potencial, eu pego um lenço.
Não sei por que razão eu sofro tanto desse jeito.
Suponha comigo que você tem 35 anos, 500 mil reais no banco e um QI acima da média. O que fazer, hein? Você pode abrir uma empresa. É o que jovens com esse perfil e boas ideias costumam fazer em países mais civilizados, por exemplo. Na verdade, esse é o objetivo de vida mais cobiçado em lugares como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Abrir uma empresa, ganhar muito dinheiro e, no processo de ficar podre de rico, empregar dezenas ou centenas de pessoas e gerar bens e serviços que vão elevar a qualidade de vida de todos. Mas vamos supor que você viva no Brasil. A média de lucro, a mais-valia clássica, o retorno sobre o investimento do capitalista, vai de 3% a 5% no varejo, 6% em farmácias e drogarias, 10% em postos de gasolina, 11% a 13% em alimentação e serviços, para citar alguns exemplos. Isso quando o empresário não opera no vermelho, pagando do próprio bolso para manter o negócio e, com ele, os empregos de seus funcionários. Claro que não é só. Você vai gastar, em média, 2.600 horas por ano não fazendo o que você se propôs a fazer, que é produzir bens ou prestar serviços, mas para recolher os impostos, que vão incidir sobre o seu investimento antes que você tenha qualquer lucro. Em média, 40% do seu investimento vai para o governo, 24% vai para os trabalhadores, e descontada a parte do banco, o capital de giro, desconto de recebíveis, etc., a você será permitido ficar com apenas 7% do que gerou. Você será tratado como criminoso pela sociedade, será culpabilizado por tudo o que der errado no país e será constantemente fiscalizado e esporadicamente autuado por conta do descumprimento de alguma obrigação acessória que nem o seu advogado sabia que existia, mas que lhe renderá uma multa de 150%, além de juros de 1% ao mês e correção monetária. E, claro, ocasionalmente seus funcionários o processarão, ainda que você tenha pago todos os direitos e obrigações. E sabe-se lá o que vai decidir o juiz de trabalho, que está lá na presunção de que você é um contraventor e o seu funcionário é um anjo. Depois de 3 anos, há 80% de chance de você estar falido, e com sua casa, carro e o que quer que tenha sobrado do seu capital inicial, ameaçado por execuções fiscais e trabalhistas. Não parece um prospecto muito bom. Mas, felizmente, você vive no Brasil e tem opções. Você pode emprestar aqueles seus 500 mil reais ao governo, por exemplo. Uma aplicação no Tesouro Direto, indexada ao IPCA, rende hoje pouco mais de 18% ao ano, com liquidez semestral. Descontados os impostos, ainda sobram uns 14% limpo. Bem melhor do que os 3 a 11% que você obtém empreendendo, e com risco praticamente zero. Ao contrário do que se dá com o empreendedor, o governo te tratará como um rei, porque o governo é incapaz de gastar menos do que arrecada, e sempre vai precisar de gente como você para financiar o déficit endêmico. Ao final de 3 anos, você terá somado cerca de 200 mil reais ao seu capital de 500 mil, ajudado pela mágica dos juros capitalizados. É bem melhor, não é? Ou então você pode empregar esse seu cérebro privilegiado e estudar para um concurso público. Salários de 30 mil reais, que a iniciativa privada só paga a altos executivos que tenham resultados para apresentar e que estejam acostumados a viver sob intensa pressão, não são incomuns no funcionalismo. E com o bônus de que você nunca será demitido, ainda que faça apenas o mínimo exigido. E dependendo da carreira que escolher, será inclusive obrigatoriamente promovido. Essa é a flora exótica na qual vivemos. Tudo, a todo momento, grita para que você não crie, não empreenda, não empregue. Se acumulou algum capital, seja rentista. Se tem uma boa educação, seja funcionário público. Vai dar certo, sim, amigos. Que porrada, cara. No Brasil, tudo a todo momento grita para que você não crie, não empreenda, não empregue. Se acumulou algum capital, seja rentista. Se tem uma boa educação, seja funcionário público.
Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, não procure. É só mudar de estação.
É só girar o botão. Meu, pra que lado correr, hein? Bom, o mestre Raulzito já dizia, e você ouve aqui na voz de Juan Zenon Rolón, o paraguaio naturalizado brasileiro mais conhecido por Fábio, grande parceiro de Tim Maia, que canta assim, ó: se o rádio não toca a música que você quer ouvir, meu, é muito simples. É só mudar de estação.
Se o carro não para na porta de quem sabe te curtir.
Pois é, você discorda do texto do Rafael Rosset? Em por quê, hein? Em quê? Ficar nervoso, bater o pé no chão e a porta não resolve, viu? Apenas aponte onde o texto erra. Não é uma questão de pessimismo, de catastrofismo, não. A alma do texto é clara. O Estado brasileiro desestimula, intimida, complica, encarece, proíbe e pune qualquer pessoa que se atreva a pensar em ser dona do seu próprio negócio. Tem de ser muito maluco para empreender no Brasil, viu? Isso significa que é impossível empreender no Brasil, hein? É claro que não. Você está ouvindo um podcast feito por um empreendedor, pô, que não troca o seu negócio próprio, onde sofre todas as mazelas descritas pelo Rafael Rosset, por um emprego numa grande empresa, ou por um cargo como servidor público, mas eu não troco mesmo. Vou ter grana para pagar minhas contas no mês que vem, hein? Olha, pode acreditar, eu não sei, mas eu toco em frente. Se o mercado não está do jeito que eu quero, se as condições não são aquelas que eu quero, se o rádio não toca a música que eu quero ouvir, eu vou é mudar de estação. Do jeitinho que a Gil Degitte disse que a história da Monique Evans ensinou pra ela.
Se o carro não para na porta de quem sabe te curtir.
Onde é que eu quero chegar, hein? Vamos lá, olha. Primeiro, empreender não é simplesmente abrir um negócio pra fazer mais do mesmo. Nadar nas mesmas águas onde todos nadam, oferecer o mesmo valor que todos oferecem, vender mais do mesmo. Isso é entregar ao mercado, ao Estado, aos ventos, o seu futuro. Empreender é tentar insanamente oferecer às pessoas um valor diferente daquele que elas estão acostumadas ou esperam receber. Por isso, investir em outro salão de beleza igual aos demais é pedir para quebrar. E bote aí o que você quiser, olha, é padaria, pet shop, escritório de advocacia, escola, carrinho de pipoca ou até podcast. Oferecer mais do mesmo não é mudar de estação. Empreender não é abrir um negócio. Empreender é abrir o negócio. Que pode até ser um salão de beleza, mas tem de ser o salão. E não entenda esse o salão como o mais chique, o mais rico, o mais caro, o mais deslumbrante, não. Esse o quer dizer, aquele que faz de um jeito que ninguém mais faz, que consegue ter a sua personalidade, que conquista as pessoas pelo jeitão. Isso é mudar de estação. Segundo ponto, o empreendedorismo como religião. Nas comunidades religiosas, quando alguém está necessitado, todos se mobilizam em torno do indivíduo. As pessoas fazem coisas legais, dão apoio moral e material, porque, segundo os valores religiosos, isso é o certo a ser feito. No mundo do empreendedorismo, especialmente das startups, a coisa é muito parecida. Investidores, altos executivos, prestadores de serviços, gurus estão sempre dispostos a dar uma mão, emprestar algum dinheiro e dar conselhos. Olha, ainda não existe uma Bíblia, mas diversos textos sagrados são lidos e discutidos por toda a comunidade do empreendedorismo, fazendo com que os conceitos ali apresentados sejam familiares até para quem não os leu. Existe uma força que integra essa comunidade. Não importa se você fala com um empreendedor em São Paulo, em Roma, no Sri Lanka ou na China, os diálogos e conceitos são muito parecidos. É como se você estivesse numa igreja, numa sinagoga ou num templo budista em qualquer lugar do planeta. Os conceitos estão todos lá, são os mesmos. Isso é ruim, hein? Eu não acho que seja. Na verdade, eu acho até que é bom. Esse ecossistema do empreendedorismo é povoado de gente interessada em compartilhar ideias, em incentivar novos empreendimentos, em educar para a ação. O perigo começa a rondar quando, como acontece com toda religião, surgem os profetas, definindo regras como se tornar um milionário empreendendo. Tudo que eles falam e escrevem é seguido por centenas de milhares de ovelhas, que os defendem com unhas e dentes. A comunidade do empreendedorismo lê os mesmos blogs, participa dos mesmos eventos e, se eu puder me arriscar, já tem até um deus na figura do profeta Steve Jobs. Existem profetas bem legais, visionários, que realmente abrem nossas cabeças. E existem outros que se multiplicam numa velocidade impressionante. Eu diria que não são profetas, mas sacerdotes do empreendedorismo, que veem uma oportunidade de ganhar dinheiro ensinando como se ganha dinheiro. E o resultado é chantilly demais para pouco bolo. Criou-se um certo fundamentalismo baseado nas falácias do basta querer que você consegue. Veja a história deste milionário que anos atrás não tinha onde cair morto. Se ele pode, você também pode. O resultado é que pesquisas recentes mostram que 60 a 70% dos jovens querem ser donos do seu próprio negócio, mas as razões nem sempre são as que embasam o empreendedorismo. Não querem ter chefe, querem trabalhar menos e com mais liberdade, querem ganhar muito e fazer o que gostam sem ter cobranças. E se quiserem muito isso, vão conseguir. Bom, isso pode ser o que você quiser. Empreendedorismo é que não é. Se a minha filha tivesse sangue frio para me ouvir, eu teria dito para ela e para sua mãe o seguinte: faça um curso foda de empreendedorismo e depois vamos conversar sobre salões de beleza. O que é que um curso foda de empreendedorismo ensinaria a elas, hein? Se elas suportassem passar por assuntos como fluxo de caixa, duplicatas, gerenciamento de fornecedores, capital de giro, taxas, impostos e emolumentos, elaboração de contratos, técnicas de vendas e de gestão de recursos humanos, para só depois discutir sobre o novo esmalte nude da Dior... Olha, teria sido um choque de realidade imprescindível, que talvez as convencesse de que aplicar o dinheiro no banco seria menos desgastante que abrir um salão. E teria funcionado como antídoto para aquilo que Bob Walheim, executivo a cargo da área digital do grupo ABC, definiu num texto interessante como empreendedorismo, hey ho, let's go, menos. Lala, manda aí o Silvério Pontes com o Zé da Velha com eu, hein? O Bob diz assim: cada vez que eu leio ou vejo posts, fotos, instas, livros, cursos, palestras de gente do nosso universo de empreendedorismo e de startups com chavões basta querer para você chegar lá, ou não importa o tamanho do seu desafio, você é capaz, e suas infinitas variantes, eu sinto um nó na garganta. Em primeiro lugar, não basta querer para chegar a lugar nenhum. Tem que agir, tem que fazer acontecer, tem que lutar e brigar. Pensamento positivo, boa energia, etc, etc, são importantes, mas não bastam. O que gera movimento é a atitude, a ação. Em segundo lugar, você não é capaz de qualquer coisa. Num universo de empreendedorismo tão despreparado como o nosso, o maior incentivo tem que ser para as pessoas se prepararem e não apenas se acharem capazes. Em terceiro lugar, a gente está criando referências de gente que vende sonhos e ilusões, e não de gente que faz. Quer aprender mais, hein? Vá falar com gente que faz. Vai ouvir empreendedores que construíram negócios grandes, de alto impacto e que mudaram seus mercados. E por fim, eu acho de uma irresponsabilidade absoluta esse povo sair motivando a molecada por aí com esse espírito de autoajuda barata e rasa, sem dizer e explicar como é difícil empreender, como o fracasso ronda o empreendedor, como o processo será sofrido e doído e todos os riscos envolvidos. É muito tenso para mim isso. Sou um dos maiores incentivadores de empreendedorismo. Falava nisso antes do termo startup ser usado no Brasil. Portanto, nunca irei desincentivar a atividade empreendedora. Adoro empreender e acho que é uma das únicas maneiras de mudar o mundo e mudar o Brasil. E empreender é duca, eu sei. Mas também acredito em olhar o próprio umbigo, em autoconhecimento e autocrítica, e em preparar os futuros empreendedores para a dura realidade que eles irão enfrentar. Só assim poderão superar os obstáculos que encontrarão pela frente. Iludi-los, a meu ver, é a mais pura enganação. Hey ho, é o cacete. Muito bem, tá chorando aí? Então vamos lá. Do que tratou o programa de hoje, hein? De um banho de realidade com algumas constatações. Empreender dói. Empreender não é para todo mundo. Empreender não é apenas abrir um negócio próprio. Empreender não é questão de fé que dispensa o raciocínio. Empreender é muito mais difícil do que você pensa. O ambiente de negócios no Brasil é um dos mais áridos do mundo. No Brasil, você será sócio do Estado, que mensalmente, tenha faturado ou não, vai levar boa parte dos recursos que você obteve ou tinha guardado. As chances de dar errado são infinitamente maiores do que de dar certo. De novo, tome cuidado com os caga-regras, com as histórias do miserável que deu volta por cima e chegou lá. Se ele pode, você também pode. Não, não pode. Talvez consiga, mas, de novo, a chance de quebrar a cara é muito maior do que de chegar lá. Dificilmente você chegará a algum lugar oferecendo mais do mesmo. E, por fim, ouça o meu outro podcast, o Leadercast. No Leadercast você ouvirá gente igual a você, gente mais nova que você, gente mais velha que você, gente pobre, gente rica, gente que já é bem-sucedida, gente que está tentando tudo para ser bem-sucedida, empreendedores, empresários, executivos, profissionais liberais, todo tipo de gente que, sem serem super-homens ou super-mulheres, tem aquela força interior que faz com que as coisas aconteçam. Mas aconteçam onde, hein? Aqui mesmo, neste inferno do empreendedorismo chamado Brasil.
Se o rádio não toca música que você quer ouvir, não procure dançar ao som daquela antiga valsa. Não, 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 não. Não é muito simples, é muito simples. É só mudar a estação.
É só girar o botão. É só girar o botão.
Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, não procure dançar ao som daquela antiga dança. Não, 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 não.
É muito simples.
É só mudar a estação.
É só girar o botão. 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 É só girar o botão.
E assim então, ao som de Raul Seixas com Se o Rádio Não Toca, dele e de Paulo Coelho, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o empreendedor Lala Moreira na técnica, a empreendedora Cissa Camargo na produção e eu, que procuro manter a cabeça nas nuvens sem tirar os pés do chão, Luciano Pires na direção e apresentação. Quer uma dica aí? Antes de sair por aí aloprando, faça o curso Empretec do Sebrae. O Empretec é uma metodologia da ONU voltada para o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor e para a identificação de novas oportunidades de negócio. Não tem o glamour, as promessas de riqueza rápida, as músicas emocionantes, as performances de palco e nem os sacerdotes dizendo que te amam. Mas com certeza, colocará você em contato com a realidade de fazer negócios no Brasil.
Se o rádio não toca...
E agora você já sabe, né? Quando o rádio não tocar a música que você quer ouvir, lembre da Gil Degitte, lembre da Monique Evans. Mude de estação. O botão tá aí, ó, dentro do seu cérebro. Estiveram conosco o ouvinte Gil Degitte, Rafael Rossetti, Bob Wolheim, Fábio, Silvério Pontes, Zé da Velha, Raimundo Fagner, Dion, Roberto Carlos e Raul Seixas. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você já sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E a Nakata tem um canal muito legal no YouTube, inclusive com os videocasts que eu produzi para eles. Acesse youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é o 5511 964294746. E também estamos no Telegram com o canal Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, quer fazer parte de um grupo muito especial, cara, vem pra confraria. Acesse o portal cafebrasil.com.br, clique no banner que fala do cérebro tanquinho e descubra uma turma diferente que tá trocando arquivos, conhecendo, discutindo e participando de coisas que a internet não costuma oferecer. Se o rádio não toca... Pra terminar, que tal Napoleão Bonaparte? Em tudo quanto se empreende, há que atribuir 2/3 à razão e o 1/3 ao acaso. Se você aumentar a primeira fração, a da razão, será um covarde. Aumente a segunda, a do acaso, e será imprudente.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 13 anos em seu coração.